Boa tarde a todos. Vamos então dar início à reunião do Grupo de Trabalho da Parentalidade e Igualdade de Género, reiniciando as votações e vamos reiniciar no artigo 49, com base na proposta apresentada pela Assembleia Legislativa Regional da Madeira, sendo que o PCP está aqui a propor uma alteração, uma redação alternativa ao, número, ao 49, número 1. E, portanto, não sei se é melhor gravar essa proposta.
Obrigada, senhora deputada. Fica. O trabalhador pode faltar ao trabalho para prestar assistência inadiável e imprescindível em caso de doença ou acidente ao filho menor ou independentemente da idade, no caso de filho com doença crónica, com deficiência ou doença crónica ou oncológica, até 30 dias por ano ou durante todo o período de eventual hospitalização.
E, não, e revoga o número 2? Proposta de alteração do PCP relativamente ao número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra do PSD, do CDE, do PSD e do Partido Socialista, com a abstenção do CDS e com os votos a favor dos demais grupos parlamentares. Agora votamos então 49 número apresentado pela... Não, agora o 49 é apresentado pela... Do PSD também pode ser tudo junto. Quem vota contra?
Não,
portanto, vamos votar então 49, número 1 da proposta da Assembleia Legislativa Regional da Madeira. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do PSD e do CDS e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora votamos o número 6. 49 números. Votamos agora o 49 número 2, que é a revogação. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra do... Ah, sim. Portanto, foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, do CDS, do PSD e, dos, e a abstenção. Ah, foi todos. Ah, unânime, então. 49, número 6. Quem vota contra? Número 6 está assim prejudicado com a votação anterior. Passamos então agora à votação seguindo o guião. À votação. 53. Exato. O 53. Exatamente. Temos aqui dois 53. O da Madeira e o do Bloco de Esquerda. Onde é que está o Bloco de Esquerda? Ah.
Sobre este artigo, nós já falámos sobre ele na reunião anterior, mas basicamente o que é que nós queremos? Nós queremos alargar, por um lado, a doença oncológica, acrescentar a doença oncológica, isso é comum também à proposta do grupo parlamentar do Partido Socialista, e depois queremos fazer uma outra coisa, que é prolongar no máximo de 4 para um máximo de 6 anos a licença nestes casos de doença crónica ou doença oncológica ou deficiência. Sendo que o Partido Socialista faz isso no número 3, a dizer que pode ser prolongada, e nós incluímos isso imediatamente no número 1, ou seja, o número 1 que define até 4 anos, o Partido Socialista põe no número 3 que pode ir até 6, nós pomos que pode ir até 6 logo no número 1. Pronto, parece-nos que é mais correto, de mais fácil, mais expedito fazer assim. No, o nosso número 3, o nosso número 3 tem uma diferença, que é que para o caso de crianças com... Diz? Não, o nosso número 3 é sobre uma outra matéria. O nosso número 3 é sobre o caso muito específico de crianças que sejam diagnosticadas como estando com doença prolongada em estado terminal. E nesses casos, nós achamos que não deveria haver limite. E os casos que foram aqui colocados, eu já falei duas vezes, desculpem estar a insistir, mas é porque acho que seria mesmo importante se pudéssemos aprovar esta proposta, é que quando passa os 6 anos, evidentemente que se este é o diagnóstico das crianças, os pais não vão retomar o trabalho e ficam num vazio. E como o argumento tem sido de que deve haver um limite temporal, nestes casos o limite temporal é ditado pelo próprio diagnóstico. E, portanto, havendo esse limite temporal ditado pelo diagnóstico, tal como vem aqui referido, parece-nos que seria da mais elementar justiça e sensibilidade podermos, nestes casos muito específicos, retirar o limite da licença mediante o atestado com este diagnóstico, digamos assim. Hã? Sim, desculpa. Pronto, era isto. Sim, sim, claro. Tudo bem. Sim, nada contra, é esse o espírito. Nada contra, podemos acolher esse acrescente. Nós acolhemos a. Portanto, sim, ou seja, a proposta do Bloco passaria a ser o limite máximo de 6 anos. Definido no número 1, claro que se o nosso número 1 não for aprovado, a redação tem que ser o limite máximo de 4 anos definido no número 1, não é? Mas aí nós teríamos manter o artigo adequando à votação anterior, não é? Porque... Mas pronto, mas isso até pode ser que ele seja aprovado, pronto, temos que ver em função...
Portanto, artigo 53, número 1, apresentado pelo Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, com a abstenção do PSD e com as votações favoráveis dos demais partidos. Não, CDS votou a favor. 53, número 1 do Partido Socialista. Não, da Madeira. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, com a abstenção do PSD e do CDS e com os votos favoráveis dos demais partidos. 53, número 1 do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Número 2 do Bloco de Esquerda. Portanto, vamos votar então o número 2 do 53 apresentado pelo Bloco de Esquerda e o mesmo fica e o do Partido Socialista, que são exatamente iguais. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. E agora tem o 53. O número 2 da. Não, o número 2 da Alham. prejudicado, o número 2 da Madeira fica prejudicado, e vamos votar o número 3 do Bloco de Esquerda, que é diferente, agora com a adaptação dos 4 anos, exatamente.
Exatamente, tem que ser. Não, calma, mas fala, calma, falta o 3 do... Relativamente a este artigo 53, número 3, que íamos votar do Bloco de Esquerda, consensualizou-se que se vai votar primeiro o do Partido Socialista e que o do Bloco de Esquerda passa para número 4, com uma alteração que será o limite referido nos números anteriores. O limite máximo referido nos números anteriores. Vai ser assim que vai ser votado. No número 1 e no número 3, se quisermos definir melhor.
Pronto.
Se quisermos dizer quais.
Exatamente, podemos votar a 3 da Madeira. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada com os votos contra o Partido Socialista, com a abstenção do PSD e do CDS e com os votos a favor dos mais grupos parlamentares.
Portanto, então, na seguimento daquilo que foi dito, votamos o artigo 53, número 3, do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Número 4, do artigo... Portanto, o número 4, do 53, com a redação que foi referida há pouco, que é o limite máximo definido nos artigos anteriores. Exato.
Nos números 3, se quiserem pôr uma redação mais.
Ok. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra. Ah, foi aprovado com os votos contra o Partido Socialista e os votos a favor dos demais grupos parlamentares. Foi aprovado, portanto, uma retificação. O artigo anterior foi aprovado com a abstenção do Partido Socialista e com os votos favoráveis dos mais partidos. O número, peço desculpa. Portanto, com as necessárias adaptações face às votações anteriores, este número 4 e 5 do artigo 53 do Partido Socialista, passam a ser 5 e 6, exatamente, exato, vão ser votados em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. 53 da Madeira. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi votado, foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, a abstenção do PSD e do CDS e os votos favoráveis dos mais grupos parlamentares. Artigo 54, temos duas propostas, a da Madeira e a do uma vez que os artigos 54 apresentados pelo Bloco de Esquerda e pela Madeira são idênticos, vamos votá-los em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do Partido Socialista, com a abstenção do PSD, com os votos favoráveis dos demais grupos parlamentares. Artigo 57 da Região Autónoma da Madeira, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra o Partido Socialista, a abstenção do PSD e do CDS e com os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Artigo 63 do PCP. Vamos votar o artigo 63 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com os votos contra do PSD e CDS, e com, do PS e do PS, com a abstenção do CDS e com os votos contra dos demais partidos. Ai, desculpa, obrigada, doutora Sena, a favor.
Nós tínhamos um projeto de lei que visava
alterar o 114.
Isso, alterar o 114 tem que ver com o... Eu sei, mas é que não consta deste guião, estará noutro, do guião que nós temos. Ah, então nós estamos com um guião mau. Estamos a ver.
O artigo 64 do CDS está prejudicado pela já uma votação anterior e passamos ao artigo 65, que temos proposta de alteração do PCP, do PAN e do PSD, mas... Vamos votar o artigo 65 do PCP, a alteração ao número 2. Okay. Quem vota contra? Agora, portanto, vamos aqui explicar que o Partido Socialista propôs uma alteração ao artigo 46A, colocando um limite de 3 ciclos para a justificação das faltas. 43A, 3 consultas em 3 ciclos. Pode dizer que está.
46A. É o 46A número 1. Ah, outra coisa, e que nós na altura também falámos, e que eu depois refleti e já me estava a esquecer, agora é que vi aqui riscos. Eu acho que devia ficar devidamente salvaguardado o trabalhador ou a trabalhadora. Lembram-se de nós termos tido também essa discussão. Eu acho que é melhor nós definirmos isso muito bem, o trabalhador ou a trabalhadora, que é para que do futuro não haja qualquer equívoco, quer o pai, quer a mãe, podem usufruir desta dispensa. Eu sei. Epá, pronto, olha, eu estou a alertar para isto. Pronto, posso citar então?
Sim, sim.
Então fica. O trabalhador tem direito a 3 dispensas do trabalho para consultas no âmbito dos tratamentos de PM. Não. No âmbito de cada ciclo de tratamento, vírgula. Não, desculpem. No âmbito de cada ciclo de tratamento, PMA, Procriação Medicamente Assistida, vírgula, até ao limite de 3 ciclos. Assim é que é.
Sim.
Sim.
Quando aumentarem, deve-se mudar.
Se ele andar, esta referência que é o limite deste
aqui,
esta
altera-se. Não, mas eu tinha pensado nisso. Se ele se alterar, altera-se o artigo também. Mas se esta lei altera, isso acontece em muitas outras circunstâncias. Quando se altera, tem que se adaptar à legislação. É da vida?
Não, não, é.
Vamos votar então esta proposta agora que o Partido Socialista apresentou ao artigo 46A. 46?
Sim,
46A. Quem vota contra? Quem se abstém? Mas, sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? PS?
Não,
foi rejeitada?
Sim, mas o PS votou outra claro. Proposta, por isso.
Pronto, esta proposta foi rejeitada.
Aliás, em bom rigor, isto, a lógica era ser um consenso, quer dizer, era isso que, porque foi aquilo que decorreu da nossa discussão. Por isso.
Artigo 65 do PCP, que é aquela questão de introdução da procriação medicamente assistida, portanto, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Agora temos o 65, pois é isso, 65, número 1, a linha J do PAN. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Como é que votou o CDS? A 65 do PAN. Portanto, foi rejeitado com os votos contra do PS e do PSD e os votos favoráveis dos mais partidos. Portanto, os artigos 65 do PSD e do PS têm a mesma votação que teve anteriormente o artigo 35, porque estão relacionados. Exatamente. E, portanto, se ninguém disser nada nos próximos dois minutos, segundos, é que está aprovado por unanimidade. Exato. Ah, com a adaptação de regiões autónomas, como se fez no 35. Artigo 94, aprovado com a mesma votação anterior do Partido Socialista.
é só para justificar a nossa proposta. Aqui há uns tempos houve uma discussão até pública sobre este assunto, a propósito do caso de uma trabalhadora que estava em período experimental no IPO do Porto e a quem foi reconhecido que ela tinha trabalhado já no IPO, entretanto foi contratada para outras funções, fez um período experimental, durante o período experimental foi dispensada, ela alegou que tinha sido dispensada por estar grávida. E comprovou-se que isso teria acontecido, mas isso não teve consequência do ponto de vista da sua reintegração, porque ela nunca teve um contrato de trabalho. O nosso objetivo com a proposta de que seja obrigatório um parecer é o seguinte: no período experimental, o empregador pode chegar à conclusão que o trabalhador ou a trabalhadora não se adapta àquele trabalho. Do mesmo modo, no período experimental, o trabalhador pode chegar à conclusão de que não está apto nem com vontade de fazer aquele trabalho. Foi para isso que foi concebido. Nós podemos discutir se faz sentido ou não, podemos discutir o quão longo é ou deve ser o período experimental, mas o objetivo do período experimental é justamente para isso. Ora, para nós interessa saber se a desadequação da pessoa, do trabalhador ou da trabalhadora ao posto de trabalho resulta da sua gravidez, porque no nosso entendimento, a lei não permite que o fator gravidez seja um fator de discriminação e queremos estender esse critério ao período experimental. E, portanto, o que propomos é muito simples. No período experimental, o empregador quer dispensar a trabalhadora. Ele não precisa de invocar fundamento, não. Mas a CIT pode chegar à conclusão que, verdadeiramente, o fundamento que está na origem daquela dispensa durante o período experimental é o facto do empregador ter descoberto que a trabalhadora estava grávida. E sim achamos que no caso da trabalhadora grávida, no caso do IPO... Então, da mesma forma que se prova... Claro, da mesma forma que se prova nos outros casos todos, no caso da não renovação de contrato ou no caso de despedimento. E, portanto, nós temos que se aplique o mesmo procedimento. Nós queremos basicamente, já vamos votar, nós, peço só para terminar, o Partido Socialista tem uma proposta que é: comunica-se à CIT depois do despedimento, da dispensa, não lhe vou chamar de despedimento, estamos em período experimental, depois do trabalhador ter sido dispensado, comunica-se à CIT. Para quê? Para que a empresa possa, por exemplo, não beneficiar, se o parceiro da CIT comprovar, ou se a CIT de facto tiver essa opinião, a empresa eventualmente pode ficar prejudicada do ponto de vista dos prémios que vai ganhar ou não ganhar, dos prémios de igualdade de género. O nosso objetivo era que o parecer fosse prévio à dispensa, como acontece noutros casos, para especificamente as trabalhadoras grávidas. O PCP vai mais longe, se quisermos, nós acompanhamos também a proposta, mas essa não é a nossa, que é tornar o parecer vinculativo. Pronto, e portanto são estas, é isto que está aqui em jogo, e a alternativa a isto, do nosso ponto de vista, é conceber que no período experimental as trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes ficam totalmente desprotegidas e não têm sequer nenhum filtro para estarem minimamente protegidas de discriminação. E nós parece-nos que isso é errado.
Para me perguntar também sobre a proposta do PS. Porque nada significa, esta proposta não impede que uma entidade patronal faça uma avaliação da trabalhadora e confirme que ela não tem condições de exercício daquela função. Esta proposta não impede isso. Esta proposta só confirma outra coisa. É que coloca à CIT o poder de avaliar sobre se a exclusão da trabalhadora é em função da sua inadequação e da sua competência ou da sua gravidez. E, portanto, é apenas um mecanismo de salvaguarda. E o que estamos aqui a propor é que quer o PS, quer o PSD, não querem garantir, e o CDS não disse nada sobre o assunto, não querem garantir um mecanismo de salvaguarda. Porque isto é um mecanismo de salvaguarda. Isto não impede, obviamente, uma trabalhadora grávida que não tem competência não tem que ser obrigatoriamente contratada porque é grávida. O que está aqui a propor é o contrário, é que não seja despedida por estar grávida. Além disto, que já é um escândalo suficiente, além disto, em caso de ser despedida, não tem qualquer tipo de proteção. Não tem direito à indemnização porque está no período experimental. Mas depois disto, ou seja, o que é que o PS propõe? Depois de casa arrombada, trancas à porta, ora pudera, então já está despedida. Isto não tem eficácia absolutamente nenhuma. E, portanto, a toda hora a abrir a boca e a toda hora a encher a boca para falar de igualdade de género. E depois, quando se toca de tomar medidas concretas, paridade. Paridade para o Parlamento. Paridade para o Parlamento, que aí é que se resolve. Quando há medidas específicas que podem, de facto, garantir políticas de igualdade de género, é que vem o argumento da paridade. É o que contrapõe. Coisas tão simples como salvaguardar isto. E o Sr. Deputado Clara Bartolomeu, até admito que possa haver uma situação que conheça da sua experiência profissional. Eu não... Mas não é a maioria. Mas não é a maioria. Até pode acontecer. Até pode acontecer, eu não digo que não existam. Mas a maioria não é isso. A maioria é usar o período experimental. E isto vai ser gravíssimo. Com a proposta que o Governo tem de alteração ao Código do alargamento do período experimental. E nem sequer estamos ainda a falar disso. Porque com a proposta que está no Código de Trabalho para ser votada na especialidade do alargamento do período experimental, então é muito mais grave o que estamos aqui a discutir. E a única coisa que se propõe é um mecanismo de salvaguarda. Pronto. Enquanto estivermos a discutir todos a presença das mulheres nos conselhos de administração do PSI-20, está tudo muito bem. Quando se trata de discutir medidas efetivas e questões concretas, passa é que chateia.
Eu só queria chamar aqui a atenção para uma questão. A proposta que é apresentada aqui pelo PCP, tentarem aqui entrar em discussões que ultrapassam efetivamente aquilo que é a posição do PSD relativamente às preocupações com as matérias laborais e com as igualdades, dizer o seguinte: aqui o artigo 114 proposto pelo PCP faz desde o imediato ao remeter para o artigo 63 uma presunção de que, de que não há justa causa para o despedimento. Portanto, não é exatamente aquilo, não é exatamente aquilo que a senhora deputada Rita Rato acabou de dizer. Portanto, se efetivamente a preocupação é a que diz ser, tem de alterar esta redação e não. Pronto, então não alteram porque não é esse o objetivo do PCP. Senhor deputado Filipe, na correta correia.
Os termos da lei, o período experimental corresponde ao tempo inicial da execução do contrato, durante o qual as partes apreciam o interesse na sua manutenção. É esta a definição legal do período experimental. Apreciam o seu interesse na sua manutenção, na manutenção do contrato. Não há na definição do período experimental qualquer ponderação sobre a adequação ou não adequação do trabalhador. Não é isso que está na definição legal. O que a definição legal determina é que as partes apreciam o seu interesse na manutenção do contrato. E, portanto, não há qualquer ponderação exterior à ponderação que cada uma das partes faz sobre o seu interesse em manter. E, portanto, o que aqui está a ser proposto, embora eu perceba a preocupação, mas significaria uma alteração profunda e estrutural sobre aquilo que está consagrado na lei, sobre o que é o período experimental. É isso que o PCP acabou por confessar, que, no fundo, é uma terra de ninguém e, no interesse do PCP, não haveria período experimental. Compreendo e é defensável. Compreendo e é defensável. Não é essa a posição do CDS, sobretudo não é a posição que resulta de uma matéria que é estrutural, que, a nosso entender, sendo estrutural, requer o encontro dos princípios do tripartidismo que são essenciais a fazer apelo. É importante que uma matéria que implica uma alteração estrutural tenha o envolvimento de entidades patronais e dos sindicatos sob a condução do governo. Portanto, é um diálogo que até faz sentido em face da realidade, procurar soluções, mas que da nossa parte não podemos, por esta via, permitir viabilizar uma alteração que teria um impacto muito para além daquilo que pretende resolver.
portanto, vamos votar o artigo 114, pode ser votado no seu conjunto do artigo apresentado pelo PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? CDS? O PSD, o CDS e o Bloco de Esquerda, e o Partido Socialista rejeitaram esta proposta, votaram contra, o Bloco de Esquerda e o PCP votou a favor. Eu queria perguntar aqui agora ao Partido Socialista para perceber exatamente qual é o objetivo relativamente ao artigo 114, a proposta apresentada pelo Partido Socialista, e já agora o artigo 144, perceber qual é o objetivo desta comunicação posterior ao despedimento e à não renovação do contrato. Ai, não está aqui, esqueci-me. Então, antes de chegar ao Partido Socialista, votar a do Bloco de Esquerda, que já foi...
ter um parecer prévio. Nós podemos ler a proposta só para ficar registado. Só um segundo. Então, a nossa proposta é basicamente que a denúncia do contrato da trabalhadora... Então, posso... Artigo 114, denúncia do contrato durante o período experimental, e o ponto 2, que não existe, seria um novo ponto, que passaria a dizer o seguinte: a denúncia do contrato da trabalhadora grávida por lactante carece de parecer prévio de entidade competente na área de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. E o não cumprimento total ou parcial do período de aviso prévio previsto no 3 determina o pagamento da retribuição que respondeu ao aviso prévio em falta, e o número 6 constitui contra a ordenação grave a violação do disposto no número 2, ou seja, o não pedido de parecer prévio à CIT.
A proposta do Bloco de Esquerda, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com a mesma votação da anterior. E agora, então, eu felicitava ao Partido Socialista para percebermos e para formularmos o nosso sentido de voto, perceber exatamente qual é o objetivo deste que é do artigo 114 e é do 144, que vão no mesmo sentido.
Ora bem, desde logo nós não nos podemos esquecer das competências na área do trabalho que a própria CIT já tem. E esta alteração, ao obrigar o empregador a comunicar à CIT estas situações de denúncia de trabalhadora grávida, primeiro, destina-se para que haja um tratamento estatístico, para que também de futuro se possam prevenir abusos. Ou seja, obviamente que um trabalhador, se tiver por prática constante proceder ao despedimento de mulheres grávidas nestas circunstâncias ou noutras, esse tem que ser um dado, tem que ser feito o tratamento pela CIT. Aqui o que nós queremos é, não interferindo com a matriz ou com a lógica normal do Código de Trabalho, dar sim competências para atuar em situação de abuso à CIT, que entendemos que também tem competências nessa área.
E como já está previsto, não sei.
Aos seus deputados, eu pergunto uma coisa, eu confesso que pronto, não consigo entender assim muito bem. O diretor de trabalho pode não saber se despediu a trabalhadora que estava grávida. Portanto, vai ter uma multa porque despediu uma trabalhadora e nos 5 dias denunciou um contrato no período experimental, não é despedir, que é muito diferente, denunciou um contrato no período experimental, pelas razões que não tenho que dizer, e se nos 5 dias posteriores a trabalhadora vier a dizer que estava grávida, a entidade patronal não comunicou à CIT e vai ter uma penalização. Por outro lado, para estar aqui a me assumir que despediu a trabalhadora porque ela é grávida. o artigo 114, número 5, do, apresentado pelo Grupo Parlamentar Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com a abstenção do PSD e do PCP. Agora, o artigo 154, eu não percebi o que é que muda. Não percebi. O empregador é que ninguém tinha. Não percebi. Não percebi. No prazo de 5 dias do outro, entregado à atualização do prédio, o motivo da não renovação. Vamos meter a abstenção, nós já temos que ter a artigo 144, não, sim, 144, proposto pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com a abstenção do PSD. É ratificar a votação do PCP, que é a abstenção também neste artigo. O 249 e o 252A é relativo às questões das ilhas, na sequência daquilo que já foi sendo alterado, portanto, aprovados com as mesmas votações. E agora temos o 255 do Partido Socialista, relativamente aos efeitos da justificação das faltas, que é também incluir a aprovação destes artigos. E terminamos assim a votação dos artigos referentes ao Código de Trabalho.